Quero agradecer a presença dos vereadores, ao pessoal, ao salão ao lado. E, nesse momento, convido a vereadora Laerte para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria dos presentes. Convido a vereadora Scaradeja para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 9 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1398, de 19 de abril de 2010, que altera o dispositivo na Lei Municipal número 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de Previdência Social do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, e da outras providências, acrescentado pela Lei Municipal número 1414, de 14 de outubro de 2009. O projeto em questão diminui o valor cobrado a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro de 8,67% para 6,99%, conforme cálculo efetuado pela Confederação Nacional dos Municípios. Segue em anexo xerox da Lei Municipal a ser alterada e do cálculo detalhado enviado pelo Conselho Nacional dos Municípios, que servirão como fonte de análise dos nobres edis. Contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Eu acho que tem que ler. Projeto de lei número 1398, de 19 de abril de 2010. Altera o dispositivo na lei municipal número 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, e da outras providências, acrescentados pela lei municipal número 1414, de 14 de outubro de 2009. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 42 da Lei Municipal nº 1178, de 16 de novembro de 2005, acrescentado pela Lei Municipal nº 1414, de 14 de outubro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Título 4º. Do custeio da Previdência Municipal. Artigo 42. Adicionalmente, a contribuição previdenciária patronal prevista no inciso 3º, todos os órgãos e poderes do município, incluindo suas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão com as alíquotas incidentes sobre a totalidade da remuneração da contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do inciso 1º e 2º, na razão de 6,99%. e para os próximos 10 anos sofrerá um acréscimo de 1,78% revista anualmente. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor, surtindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2010. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2010. Em anexos, tem as leis que sofrerão alteração. Também em anexo está o cálculo feito pelo Instituto. Requerimento. Número 7 de 2010. Prezada mesa diretora, a vereadora que o presente subscreve no uso das suas atribuições regimentais requer, em conformidade com o artigo 61, inciso 1º, parágrafo 3º do regimento interno, a justificação de suas faltas na sessão ordinária dos dias 12 de abril de 2010 e 19 de abril de 2010, em razão de problemas de saúde, conforme atestado médico em anexo. Sala das sessões, em 13 de abril de 2010. Vereadora Rejane Maria Roberto Linassi, PP. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, a linha E do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste prorrogar sua licença para tratar de interesses particulares do dia 16 de abril de 2010 a 5 de maio de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 16 de abril de 2010, Eliana Moura Lopes, vereadora, PMDB. Ofício número 021 de 2010, Planejamento. Pejuçara, 19 de abril de 2010. Senhor Presidente, vimos por meio deste cumprimentar Vossa Excelência cordialmente, bem como responder à solicitação feita verbalmente a esta Secretaria. O município de Pejuçara possui junto ao Estado 12 projetos encaminhados. Secretaria da Saúde, 66 mil referente à situação de emergência, 20 mil para aquisição do veículo, 50 mil para melhorias no PSF, doação de um carro usado para o CISA e posteriormente para o município. Na Secretaria da Habitação, 90 mil para a rede de água, mais a perfuração de 6 poços no interior, 350 mil para casas habitacionais, 15 mil para melhoria nas estradas vicinais. Junto ao DAER, 362 mil para o recapeamento da Avenida Antônio Alves Ramos, 63 mil referente à situação de emergência para recuperação de estradas. Secretaria da Agricultura, 143 mil para aquisição da retroescavadeira e doação de 1 veículo, ambos já entregues. Informamos ainda que está em anexo a relação de propostas encaminhadas junto ao Governo Federal pelo portal da Sincov, sendo que alguns já se encontram pagas e outras na iminência do pagamento, sendo o restante das propostas na situação de análise. Sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à inteira disposição para sanar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, sendo estas encaminhadas ao setor de planejamento, aos cuidados de Serinão Mantovani, Rafaela Carregaro ou Francisco Rui Júnior, bem como manifestamos nossos mais elevados votos de apreço e estima. Serineu Mantovani, vice-prefeito de Pejuçara. Ainda tem informando as emendas dos deputados. Se vocês quiserem que eu leio, senão... Dá para deixar e a Carla faz uma... E aqui também estão todos relacionados, todas as propostas que estão em andamento. Eram estas as matérias que constam no expediente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para recolher inscrições para pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio. Não havendo escrito, colho as inscrições para o grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marcos.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, secretária Deja, os colegas vereadores e a Carla, nossa assistente. Eu gostaria de fazer um comentário, são tantos que a gente pode trazer aqui e dialogar com os colegas, né? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão hoje, que às vezes parece brincadeira que a gente diz, né? Mas hoje é o dia do índio, né? E de tantos esses povos aí que nós temos no Brasil, né, a gente vê que nas escolas se divulga essa questão, se trabalha bastante, né, essa questão do indígena. Né, e a gente retratando desde o tempo que os índios tinham as suas terras, né, digamos assim, porque eles têm terra, mas não aquela quantidade necessária realmente que a gente vê... que existe muito problema com relação a essa questão das terras dos indígenas. Né? Mas o que me faz refletir realmente é a discriminação que você tem ainda com esses povos e com outros povos e outras raças. Né? Então eu gostaria de deixar esse meu comentário. A gente sabe da importância das culturas, né, diversificadas que tem no Brasil, no Rio Grande do Sul, e esse dos índios não fica diferente. A gente vê muita pobreza que existe aqui no Rio Grande do Sul com relação a essa questão indígena. Né? A gente mesmo aqui na cidade, esporadicamente, ou quando a gente está viajando em lugar, a gente vê na beira da estrada esses povos também. Né? Então, é uma coisa da cultura que muita coisa se manteve e muita coisa se perdeu. Né? E existe, então, essa discriminação, não só com o índio, mas com as questões de credos também, de raça, né, de religião. Então fica o meu comentário realmente, porque é uma coisa que tem que ser ressaltada, porque eles têm a sua cultura, a sua história, né? E como é interessante, porque a gente vê que os alunos, até quando eu comento, quando vão visitar algum museu ou vão fazer alguma história, eles se surpreendem com certas situações dos povos indígenas, né? É um assunto interessante realmente, que chama a atenção, né? Só que deveria ser mais explorado, né, por todos. Eu tive também, não vou falar em números, mas eu estive visitando a prefeitura, conversei com a Dulcimara, né, porque a gente conversa muito aqui em situações de valores. Às vezes a gente faz alguns levantamentos e algumas possibilidades, né? E a gente sabe que não é só a prefeitura de Perussara, tem outras prefeituras também que passam por situações, né, financeiras com dificuldades. Nós já acompanhamos isso do ano passado. Então eu fui me situar mais ou menos de como estava realmente daquela, da última, último demonstrativo que a DUT trouxe para nós, e acho que agora é o mês que vem, né, abril, maio, é de 3 em 3 meses, ela até comentou que virá de novo trazer alguma coisa para nós, né? E a gente sabe, eu posso dizer, pessoal, o seguinte, a gente tem que trabalhar, né, tem que buscar alternativas, né, com certeza a própria administração, a gente, eu estou na SMEC, a gente vê a dificuldade que é e a cobrança no sentido de economia. Né? Nós vamos ter pela frente agora a Expofeira. Né? Muitos recursos, a grande maioria a gente sabe e espera que são recursos vinculados de fora, que o município não vai ter que colocar muito dinheiro em cima, né, dessa Expofeira e tal. Então, a gente coloca isso porque a gente vê as dificuldades que você tem, né, e temos que buscar alternativas aí para poder, né, Câmara trabalhar junto, né, em certos momentos, com o Executivo também, né, para que consiga se fazer, né, coisas, a gente sabendo da dificuldade, né, porque ela até me colocava que hoje a situação atual da prefeitura, em restos a pagar, mais ou menos R$ 200 mil, né, Então, a gente já vinha do ano passado e a gente sabe que foi vencida essas dificuldades, né? Mas isso nos preocupa, acho, como legisladores, e a gente tem que estar atento realmente a tudo isso, né? Para poder, né, colaborar, contribuir, né? E ver realmente, né, o que você pode fazer. A gente até sabe dessa questão do índice do IPCA, né, do aumento salarial, que eu mesmo me pronunciei semana passada. Os servidores, com certeza, né, devem cobrar, como cobram também dos colegas, né, e comentam alguma coisa. Então, tudo isso vem tá em valores, isso preocupa, né? A gente vai ter que achar alguma alternativa, realmente, né, para poder, quando esse projeto vir, né, ou quando, né, para a gente poder discutir realmente. Um outro caso que também a gente se preocupa e não pode deixar de comentar, nós temos essa questão do meio ambiente, né? A gente vê, pessoal, e parece que a gente já teve o Dia Mundial da Água, né? Nós temos a questão do meio ambiente aí que está bem preocupante, a gente está vendo não só em Pejuçara, como no mundo, né? É catástrofe em cima de catástrofe, é no Rio de Janeiro, é lá na Índia, né? É na China, é em tudo que é lugar, e está realmente, acho que é uma resposta do meio ambiente com essa questão, né? Me chamou a atenção até de uma reportagem que teve, não me recordo se foi no Fantástico ou na Rede Record, um dos dois programas, sobre a questão da nossa terra, né? Parece um detalhe, mas muitos desconhecem do aquecimento global. Não que vem de cima para a terra, mas o que vem debaixo da terra até nós. E me chamou uma questão até que a minha menina me perguntou assim, quando apareceu, né? Que teve aquele problema lá do vulcão, lá que tiveram que interromper a questão dos países lá da Europa, né? A questão da aviação e tal. E o cara tinha comentado que uma vez tinha entrado alguma coisa na turbina e tinha parado as turbinas. Então, o aquecimento global do meio ambiente externo, como também o deslocamento que existe dentro da Terra, do núcleo para fora. E a gente não se preocupa, às vezes fica pensando, isso aí não pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não pode atingir a América do Sul, o Brasil, sabe? Eu vejo, então, é realmente, a gente bate em cima disso, mas a questão do meio ambiente é uma coisa muito delicada, né? O ser humano, o homem, a mulher, as pessoas que estão aí, né? A gente às vezes não dá valor, realmente, né? Se discute, se fala, se pensa, mas realmente tudo isso acho que é uma revolta, realmente, da natureza, das coisas que estão acontecendo, né? E a gente sempre fica como, às vezes, um observador, porque parece que não acontece com a gente, né? Acontece com pessoas mais distantes, né? De um outro continente ou de um outro país. E a gente fica analisando, mas é chocante, né? O mais próximo nosso foi essa questão aí do lixo ali, né? No Rio de Janeiro, que quantas pessoas morreram, né? Estrutura, né? As cidades não comportam. Mas é uma cidade pequena, coisa mais fácil até de tu, em certos momentos, verificar, né? Agora, esses lugares realmente, olha, é chocante, né? Porque a pessoa fica muito preocupada e até se coloca na situação dessas pessoas lá, né? Do que vivem, do que acontece, né? Nesses centros urbanos muito grandes. É muito preocupante. Gostaria de comentar também que a gente teve o comparecimento dos colegas aqui da Câmara, né? De uma segunda fase do plano de carreira, onde, né, a gente discutiu, né? Algumas possibilidades, algumas controvérsias, algumas situações assim, né? Mas você está dando andamento, né? Dentro do possível, vamos finalizar aquela parte, né? Para rediscutir de novo. Eu acho que é interessante, é importante, até para mostrar para o grupo todo que tem as comissões daquilo que realmente é o plano e o que se pretende. Gostaríamos de convidar também e divulgar que dia 23 agora de abril vai ter a reunião da Gincana, de noite aqui no Salão Nobre, né? Daquilo que eu comentava semana passada, até a secretária me pediu para divulgar, a gente fez uma leitura, tem equipes até, é um diferencial, equipes de perto ou de fora que estão ligando e pedindo, né? Eu acho que isso é importante para todo o município, para realmente as pessoas, quanto mais equipe tiver, participam, né? E venham prestigiar a expofeira, né? E a exposição agropecuária. E o último meu assunto seria, eu queria só fazer um comentário, não vou dizer que é um assunto encerrado, mas eu não gostaria de deixar de passar, que é a questão que até foi entrado em contato com os colegas, que é a questão dos motoristas, né? Eu só vou me retratar porque até eu conversei com a secretária, a secretária me autorizou e pediu para a gente entrar em contato, né, com a administração, com a Câmara. Eu acho que o presidente Gustavo foi comunicado, né, presidente, né, de uma possível reunião, e você tentou se articular, mas daí não deu certo, né, não aconteceu. Então, daí a secretária também me comunicou, me avisou, né, porque eu que tinha até feito isso a pedido dela e tal. Então, eu acho que é uma questão agora que como o projeto já esteve aqui e foi retirado, né, já foi comentado sobre isso, é uma questão que temos que deixar rolar para ver o que vai acontecer, né? Porque tem outras situações também, que não é só dos motoristas, é aquilo que eu comentava, né? Dessa questão do IPCA aí, então tem outras coisas. Eu só vou me manifestar realmente aqui na Câmara se voltar alguma coisa, ou tiver alguma coisa nesse sentido. Se não, é um assunto que eu acho que a gente já debateu, já debati, já me expus minha opinião sobre isso, né? E a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Há um anseio por parte dos motoristas, com certeza, que nem eu já disse, mas é um caso que não é nesse momento, não deu certo, e a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Seria isso, presidente? Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra para a vereadora Carla.
Saudando o presidente da casa, colega Deja, também, que também compõe a mesa, e os demais colegas vereadores. Inicio a minha fala, então, relembrando esse momento que a gente teve agora há pouco, com a Patrícia, a gestora da Júnior. Ativamente, agora descobri como é que pronuncia. Estava pronunciando em italiano, o CH é que em italiano, e pronunciando no italiano o nome da organização de Santo Ângelo. E falando novamente daquilo que eu percebi ao ler sobre essa organização, que uma possibilidade, uma porta para que a gente pudesse trazer os nossos jovens para o meio não só do empreendedorismo comercial, ou de vida, voluntariado, mas também para esse empreendedorismo que a gente tem que ter, porque não é uma decisão muito fácil seguir pelo caminho também da política, para que as pessoas assumam mais compromissos, para que os nossos partidos venham se renovando ao longo dos anos, para que a gente não veja o que a gente vê, e todos aqui sabem, que os partidos se resumem sempre às mesmas pessoas, e consequentemente o poder também se resume sempre às mesmas pessoas, só revezando a questão de cargos. Não que isso seja uma crítica a quem ocupa os cargos, mas a gente sabe que é preciso se preparar pessoas para que ocupem os nossos lugares. Nós não ficaremos aqui, nós estamos passando por essa experiência de legislador, ou pela experiência de executivo, ou pela experiência de secretariado, de cargo de confiança, enfim. Há quem não passe por pouco tempo, quem fique por mais tempo. Mas é preciso que haja uma substituição nesse sentido. E em momento algum quis passar por cima da presença da Secretaria de Educação, ou tampouco da Associação Comercial e Industrial. Foi por pura curiosidade, acabei descobrindo que eles já haviam participado, que já haviam se fazido presentes aqui no município. E acredito que sim, que todos os projetos que a Patrícia expôs aqui são todos aplicáveis na escola, pelos professores, por voluntários. Só não me voluntario porque eu não sei de onde que eu teria tempo para poder ser voluntária, isso não me é possível, por saber que a gente vai aprender também nesse papel de voluntário, de quem ensina, de quem conduz esses projetos na escola. E para ver que como a gente também precisa de tempo, mais tempo, para buscar projetos nesse sentido para o município, dessas organizações. Cito o exemplo da Júnior, essa com quem a gente conversou hoje, um projeto gratuito, uma parceria gratuita, assim como da Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul, através do curso de italiano. É, pensava eu nesse retorno para o município. É, conversando com a Sandra e juntamente com a Jucemara, que é a coordenadora da região norte e noroeste da Associação Cultural Italiana, é, conveniando a Secretaria de Educação com a associação, não há custo nenhum. Pelo contrário, de cada inscrição feita, há um retorno de 20% do valor. Então, por exemplo, se a colega Deja se inscrevesse no curso, dos R$300 pagos, R$60 voltariam à conveniada, no caso da Secretaria de Educação, que poderia utilizar esse valor, que vai utilizar esse valor, no caso, para custeio da viagem da professora e um desconto para os professores da rede municipal, que é o que a gente vem conversando com a secretária nesse sentido. E além de se disponibilizar um curso num preço que foge do valor do mercado, um preço bem acessível, assim como o curso para crianças, o custo do semestre adulto é R$300 e o custo do semestre para criança é R$50. Ambos esses cursos, tanto o infantil quanto o adulto, eles têm custeio do governo italiano, né? Então, por isso que esse preço para as crianças é praticamente gratuito, né? Para pagar R$50 o semestre. Então, se vocês souberem de pessoas que estejam interessadas, e vai iniciar somente no segundo semestre, no dia 5 de agosto, e vai ser nas quintas-feiras à noite na escola municipal. Para esse primeiro semestre não foi possível fechar tempo convênio para início das aulas, então, nas escolas. Aquilo que tu comentava, Júlio, sobre a questão do Dia do Índio, hoje é um dia de reflexão, acho que muito mais do que comemoração, ao se saber o que fizeram os nossos colonizadores e a nossa própria Igreja Católica, o que fez com a cultura indígena. Se tivessem deixado eles quietinhos no canto deles e cada um ter feito, ficado no seu canto, não teriam dizimado, extinguido com uma cultura. Permita.
Eu vejo aqui, aceito até essa questão da homenagem aos índios, essa história toda pela sua cultura e tal. Agora, quando falavam em pouca foi tirada as terras dos índios, não sei o quê, os índios hoje têm mais terra do que toda a área agricultável do país e não produzem nada. Recebem todo final de mês uma ajuda de custos do governo. Fazem filhos, bebem, fazem uns boliches bebendo, não dão um retorno para nós, enquanto o povo tem que estar trabalhando, pagando impostos altos para manter esse povo. Parabéns pelo Dia do Índio, mas não vejo retorno.
Eu não falei em questão de terras, eu falei em questão de cultura. Chegando no assunto que tu falou, eu também concordo que talvez por esse encontro da cultura do branco, da cultura com o índio, que tenha acontecido essas questões que aconteceram. Só que se for fazer uma análise disso, são 500 anos de história, então não há muito o que discutir nesse sentido. Até porque a gente tem outros incentivos que também acho que sejam bastante complicados a nível federal, como é o Bolsa Escola, o Bolsa Família. Tem a sua vantagem social? Tem a questão de diminuir a vulnerabilidade social? Tem, mas a gente sabe daqueles que distorcem a finalidade do incentivo e acabam fazendo disso a sua renda mensal, né? Alguns até dispensando o trabalho de carteira assinada para não perder o benefício que recebe. Mas, opiniões, cada um possui a sua, né? Há que se respeitar a opinião de todo mundo. Aquilo que a Patrícia falava é o que mais me chamou a atenção, né, quando ela falava da questão da escolha dos voluntários. E aí eu parei para pensar, disse, poxa, será que eu seria uma voluntária a partir daquilo que ela falava? E é aquilo que a gente percebe, não só na escola, mas em qualquer ambiente que se está, que é o exemplo fala mais alto sempre. Pouco adianta, pouco importa o que saia da tua boca, porque o que vai ficar é o exemplo que tu deu em cada espaço que tu ocupou. E isso me preocupa bastante e também me faz pensar na ausência das pessoas aqui na Câmara. Por que que agora agradecendo a presença do Darley, colega de prefeitura e ex-colega e também de vereador. Sinto falta por saber que a gente acaba debatendo aqui entre os iguais no sentido de cargo, mas não de pensamento, né? Mas, enfim, é só uma boa filosofia. Quanto à reunião, Júlio, que tu comentavas do plano de carreira, na quinta passada, foi uma reunião, sim, bastante produtiva, e acredito que vamos entrar ano de 2010 e 2011 deliberando, considerando os cofres, considerando o período de expofeira, considerando questões de bastante discussão e defesa de interesses, né? Cada um quer salvaguardar o seu, ao contrário de uma coletividade. É isso que eu percebi muito na reunião, né? Que cada um quer garantir o seu vencimento e não muito pensando na questão da categoria e tampouco na questão do município. Lembrar os colegas que na sexta-feira à tarde, assim como o vereador Júlio falou da reunião da Gincana, eu lembro vocês da terça, sexta à tarde, que nós temos a Conferência Regional do Esporte no município de Panambi. Na quarta passada à noite nós tivemos então um encontro preparatório aqui no Salão Nobre, onde estudamos o plano decenal para o esporte e para o lazer. Os 10 pontos então que o Ministério escolheu do esporte para propor ações concretas para tornar o Brasil então a potência olímpica e ficar entre os 10 melhores nas Olimpíadas. Nós precisamos garantir no mínimo 20 pessoas, porque cada 10 pessoas é um delegado indicado à convenção estadual. Claro, a convenção é regional, não precisam ser as pessoas de Pejuçara só que vão contar para garantir delegados nossos. Mas cada município vai tentar garantir os seus delegados, né? Então, quem pudesse fazer presente. A Secretaria de Educação achou difícil disponibilizar um transporte escolar para esse evento em função do horário dos escolares, que essa conferência ela é bastante extensa, a reunião há uma parte de discussão de grupos, né? Então, a princípio, os interessados e aqueles que puderem comparecer terão que se organizar para essa presença lá. E por último, eu gostaria de fazer uma colocação a respeito daquilo que o colega Marcos falava na sua fala na sessão passada. Eu vou reler aqui uma parte do que eu falei na tribuna, em que eu dizia assim, sobre o projeto de lei dos motoristas que foi retirado, disse que é uma tarefa muito difícil e muito árdua nos próximos meses. Quem vem acompanhando as finanças do poder público sabe que não estão tranquilas. E não se sabe até que ponto, então, terão avanços para os motoristas. Em relação à reunião da EMEI, pela reformulação do plano de carreira, disse que está de acordo que não se mude agora o plano, tendo em vista, precisa esperar, então, a extinção das escolas do meio rural. Então, seria oportuno que se discuta o plano de carreira juntamente com o setor de finanças, falei de novo, para ver a possibilidade de mudanças. Quanto aos motoristas, voltou a dizer que deveriam ter uma gratificação por desempenho, pois há funcionários que se ausentam, enfim, do trabalho e algumas questões que eu coloquei. Então, assim, durante toda a minha fala, eu acho que eu não fui demagoga, falei da questão dos gastos do município, que as finanças não estão realmente saudáveis e, pelo contrário, há um déficit grande. Essa avaliação por desempenho é uma sugestão, não somos aqui, nem eu, nem a colega Deja, donas da verdade. E não existe uma verdade, cada um possui a sua verdade. Estamos aqui para discutir. Concordo quando tu diz que depois que tu te concursa, tu tem a tua obrigação a cumprir, não precisa ganhar mais por isso, né? Como vem acontecendo, que alguns cargos ganham a mais por estarem em tais cargos, né? Como é o caso do adicional lá da educação infantil, que as professoras recebem por isso. Mas eu não concordo com isso, não ganho, não quero ganhar. prefiro ter minhas férias. Mas isso é uma posição que outras pessoas discordam e é um direito que elas têm de discordar. Eu não tenho direito nenhum de impor a minha opinião. Mas acredito que há que se fazer alguma coisa, né, para que os funcionários tenham mais compromisso. Existe todo um procedimento que é legal, que é a questão da quando o funcionário comete uma irregularidade, processo administrativo, mas a gente sabe que os funcionários, eles se protegem, né? E aí, questão de chefia, a gente sabe que realmente as chefias hoje, essa é uma opinião minha, estão deixando a desejar. Talvez quando eu for chefia também possa deixar a desejar, porque ninguém é perfeito. Mas há que se conversar a respeito disso também. E, se às vezes pareço demagoga, pode ser até por inexperiência ao cargo. Acredito que tu, no cargo que tu ocupa hoje, já com a experiência de ter sido vereador, ter sido prefeito, legislador desse município, tenha muito mais propriedade para falar do que eu, e com certeza em alguns assuntos tu tenha muito mais domínio do que eu. Então, o que para ti possa parecer demagogia, a mim parece propriamente inexperiência ou então a falta de percepção, que acho que isso é normal a quem não ocupou esse cargo por tantas vezes. Seria isso, devolvo a palavra.
Receba a palavra, quero agradecer então a presença do nosso colega aí, vereador Darley, ex-vereador, por 2 mandatos. Seja bem-vindo, Darley, à sua antiga casa. Com a palavra, Dr. Marcos.
Inicialmente, nossa saudação, vereador Gustavo, presidente da casa, os colegas vereadores, vereadoras, nosso assistente Darley hoje, com saudade aí da plenária, um pouco depois de 8 anos no plenário aí, vem aqui. Eu manifestei um pouco no explicações pessoais na última sessão, tinha ficado 2 sessões sem manifestar, em virtude da colheita e algumas coisas. Então, hoje eu vou ocupar os 30 minutos, pode marcar aí, presidente. Não é tanto. Algumas coisas, assim, gostei da que o vice-prefeito, secretário de planejamento, mandou todos os projetos, né, que estão em andamento. E eu também quero dizer que na última quinta-feira nós estivemos reunidos lá na nova sede da Secretaria da Agricultura. Algumas lideranças do nosso partido, veio o assessor do deputado federal Wilson Covatti, o Júlio Franciscato, da cidade de Juí. Nós convidamos o prefeito, não estava, esteve presente o vice-prefeito. O deputado Wilson Covatti destinou para a Pejussara uma emenda de R$100 mil, emenda individual dele, nesse ano de 2010, para aquisição de patrulha mecanizada para a Secretaria da Agricultura, já que é ocupado pelo nosso partido. Então, nós discutimos com o Cirineu lá o que pretendemos comprar. E ficou acertado, se a prefeitura tiver condições de dar contrapartida, vai falar com o prefeito, aquisição de um caminhão novo, caçamba, né, para acompanhar a retro. Só que a gente sabe, no momento de uma dificuldade, existe uma contrapartida, um caminhão caçamba aí hoje deve ter mais uns 60 mil de contrapartida com a caçamba, um toco. Até mais, né, Joel? Então, a gente também sabe dos cofres. Vou comentar um pouco sobre a colheita. Eu acho que a colheita de soja esse ano está praticamente encerada. Eu acredito que Pejussara só... Não lembro que ano teve uma colheita melhor do que essa. Mas, ao mesmo tempo, na conversa que nós estamos tendo com agricultores, com empresários, com pessoas do ramo do negócio, a gente sente uma certa frustração nos agricultores. Eu acredito que o Pejussara deve ter colhido, em relação a 2009, uma safra aí, vamos falar em números, de 6, 7 sacas de soja a mais por hectare que o ano passado. na média, alguns mais, alguns menos, enfim. Mas se você analisar o preço da soja que estava no ano passado e o preço do soja desse ano, cada agricultor está tendo uma perda de R$500 a R$600 por hectare no finalmente. E o pior, com o custo maior de produção. Então, se você fizer uma perda aí de R$500, ano passado você vendeu a R$47, R$48, fazendo uma média, né? Já esteve a R$53 e hoje R$32 que está no balcão, existe uma perda de R$15 por saca. Então, você coloca aí para a Jussara, perdendo aí uma média de R$500 por hectare, que é por baixo, 30 mil hectares vai deixar de girar para os agricultores de Pejuçara R$15 milhões. Isso reflete até para o próximo ano, quando o município aí faz a questão para vir os valores, os repasses dos governos. Então é interessante, bom que foi uma boa colheita, movimentou o comércio, deu emprego, deu... Mas, infelizmente, para os agricultores, a situação é bem pior que o ano passado. Assim como também, eu vejo que o produtor Marina, produtor de leite, é um descaso que é quase caso de promotoria pública a questão do leite. Um grande produtor, porque tem um estabelecimento, tem condições de colocar, pega hoje até 82 centavos por litro. Enquanto que o pequeno produtor pega 54. Veja que diferença, de 82 para 54 centavos. Eu acho que é uma política do governo um pouco desigual. Existem vários incentivos, juro barato para os pequenos produtores, mas também existe a crucificação deles. Será inviável para os pequenos produtores continuar nesse ramo de atividade. Marina, que eu diga aí, né, Marina? Sobre o projeto de lei 1398 que veio hoje, eu estava no setor pessoal quando a Sandra, esposa do Joel, foi lá conversar com a Síria e a Simone sobre esse projeto. É um cálculo novo feito pela CNM, no qual ele achou um pouco alto os valores da IEM, mas ela tem um pequeno diferencial, seria o único quase. O cálculo do IEM, que é do Instituto de Estudos Municipais, era para 25 anos. E o cálculo da CNM é para 33 anos. Então, baixou um pouco, mas se prorroga 8 anos. Que eu acho que tem em função até da própria situação econômica do município, hoje aí vai diminuir um pouco a parte patronal aí do município. Falando um pouco sobre aquilo da Carla, talvez demagogia tenha sido uma palavra meio forte que eu disse, que eu estava um pouco meio nervoso, mas eu olhei os números hoje e eu vejo que, se você observar bem os números, pode analisar que falar isso tem que ser pensado bem. O percentual de folha de pagamento hoje do nosso município está em 48%. 48%. Da arrecadação. Não está contabilizado aqui mais esses dois técnicos, enfermagem 1 ou 2, que deverão vir, dois, né? São mais aí com encargos patronais em torno de R$ 2.500. Eu não sei se tem um motorista só que está na folha. Então são três funcionários mais efetivos que irão compor. Então, se você coloca aí mais três funcionários, uma varia de R$ 3.500, parece pouco, mas são R$ 3.500. Agora tem o reajuste no mês de maio. A cada 2%, vamos fazer um cálculo mais simbólico assim, cada 2% de aumento e a arrecadação está permanecendo no mesmo, representa um aumento de 1%. Na folha de pagamento, que ela está em 48, o diferencial para 50 é zero. Então veja bem, tem mais três funcionários que vão entrar na folha de pagamento. Se o prefeito der 6% e a arrecadação não subir em maio, nós já estamos beirando 51%. E já vem o sinal vermelho do tribunal. Então falar em algumas coisas, alguns aumentos aí, eu considero, de repente, assim, até pode ser despreparo, inexperiência, Carlos, mas tem que olhar esses números. O vereador Júlio já comentou, eu fui na Secretaria de Finanças, nós temos uns restos a pagar até agora, hoje, 19 de abril, de mais de 204 mil reais. Não tem projeção de nenhum pagamento, nem um centavo a mais até o fim de abril, porque o que entra agora é só para a folha e vai ter despesa ainda até fim de abril. Alguma despesa sempre vai ter. No ano passado, nesta mesma época, a prefeitura tinha 50 mil de saldo. E hoje está com 200 e mais alguma coisa que não tinha sido feita aí pela parte contábil aí. E até o fim do mês, nós podemos contar hoje quase com um déficit de 250 mil. Nesse termo, até eu comentei a preocupação do vice-prefeito, sexta, aqueles 230 mil que o município recebeu do governo federal para compra da moto niveladora, ou seja, da patrola, já está. Só que a contraparte for só esse ano, o município não vai poder usar. Que não tem como dar 300, 400 mil de contrapartida. Então, eles estão buscando um financiamento junto à Caixa Econômica. Eles não deram uma resposta definitiva se existe como refinanciar parte. Existe como financiar 100%. Então, eles estão estudando junto com lá em Passo Fundo, com a direção da Caixa, ver um projeto que a Prefeitura aplique para financiar esse restante. Então é muito complicado, a gente viu ali nos projetos, estava dando uma olhada, todos eles têm contrapartida. E a coisa não tá fácil. O ano passado, a gente sabe, mês de agosto, setembro, o prefeito começou com aquelas economias e esse ano a gente está aí. Eu estive também no setor pessoal. Eu estive olhando, realmente até o conversei com a vereadora Bedeja, depois a gente, aí eu disse que não tinha tanto CC hoje como tinha antigamente. Realmente hoje tem mais. Mas dá de se convir uma coisa, Deja. Antigamente, pedreiro, tem três pedreiros. Tem o cara que trabalha no britador, tem o cara que trabalha não sei aonde, veterinário, duas psicóloga contratada, o pessoal da PAI, que é Casa Maiara Basso, que é, estão todos como CC. Então tem 15, no mínimo, são cargos de rotina que sempre eram contratos emergenciais. E hoje estão incluídos nos CCs. Então, talvez esse número maior de CCs, mas hoje não existe mais. Tem um, parece um contrato emergencial e uns PROI no município. Estão todos lotados como CCs. Mas uma coisa que me chamou atenção, que em virtude de não vir o novo plano que estão estudando aí, nosso novo plano, agora fugiu a palavra, aqui para o município de Careia, não do magistério, não, o plano dos servidores de CC ali, aquilo que a gente estava pleiteando junto. Reforma administrativa, obrigado. Tem CCs assim, com atividades baixas, assim, com atividades não muito, com valores bem elevados no salário. Isso é em função de não ter vaga mais nos CCs que eles ocupariam, né? Então, se houvesse essa reforma administrativa, a gente vê aí pedreiros com CC4, vê o cara que trabalha no britador lá com CC3, então é o 4 também parece, então é por não ter vaga no 2 ou no 3, tem pessoas aí que estão ganhando bem além. Então é aquela questão dos CCs, eu até me pradejo aí, eu me passei um pouco, eu achei que não tinha tanto, fazia tempo que não olhava, mas hoje, mas eu justifico também dizendo que pedreiro, essa coisa, nunca foi CC na prefeitura, foi sempre contrato emergencial. Então, hoje, não é isso. Eu estive informando bem sobre a questão dos motoristas. começou essa discussão, a coleta não tinha... Existe um diferencial entre os motoristas de ônibus, não se discute a responsabilidade e até outras coisas que o motorista de ônibus tem que ter a mais que o motorista lá do parque de máquinas, uma exposição melhor, umas roupas melhores, alguma coisa, isso é, tem. Mas existe um diferencial dos outros lá, eu estive olhando os valores que eles ganham por hora trabalhada, os motoristas do setor de obras. Então, chegou o fim do ano passado, eu estive olhando, quando foi parado aí, que foi trabalhado meio expediente, claro, os motoristas trabalharam expediente integral, eles quase não ganharam. O motorista da patrola, esses dias, ficou um mês parada, ele não fez nenhuma hora, ele não ganhou. E eles não têm esse diferencial nas férias, no 13º e em nada. Porque nas férias eles não ganham, nem o 13º eles ganham essas horas a mais. O máximo que um funcionário lá ganhou foi o mais alto, parece-me que eu não lembro de cabeça, assim, parece que foi em torno de R$96. É claro que os motoristas estariam ganhando hoje, pela lei atual, 109. Nesse diferencial, eu até concordo em dar um aumento, e até sugiro que de 30%, pode ser, até 35%. Mas desde que para não haver uma desigualdade ou injustiça com os motoristas do setor de obras, que eles também, nos meses que estão de férias, no 13º não tenham essa remuneração. Os motoristas ficam, quantos meses? São 9 meses e meio de aula, né? Eles ficam 2 meses e meio parado. Se nós der um aumento grande, eles vão tendo esses 2 meses, não, tira um mês que é férias, né? Um mês e meio parado, sentado, e mais as férias, ganhando esse percentual em cima de 30%, e mais no 13º, e mais no 1/3 de férias. Então eu concordo com 30, até sugiro aí, opinião minha, que haja uma discussão, até 35, em cima do básico, mas que para respeitar os motoristas, o parque de máquinas, o setor de obras, que desse esse básico nos meses trabalhados. Férias, 13º e meses que não tem transporte, eles não ganham esse diferencial. Seria essa, discuto com qualquer um, aceito a proposta, sei lá, vai ter do SMEC, vai ter da... Mas é a minha visão até para nós não entrar em atrito com os motoristas até de outros setores, né? É uma opinião minha, é que eu analisei e eu cheguei a essa conclusão. Mas vale a discussão, aceito qualquer uma. Só que não seria justo uns meses de férias, quando não está trabalhando, ganhar esse aumento, esse diferencial, enquanto que os outros, no mês que não trabalham, eles não ganham esse diferencial. Seria, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo o vereador Deja.
Saúdo o presidente da mesa, os colegas vereadores e o nosso assistente e ex-vereador, que muitas vezes usou a tribuna aqui, né, Derley, para fazer os seus comentários, com os quais aprendi muito. Inicio a minha fala elogiando a presença da Patrícia, gestora do grupo, que gentilmente veio trazer a sua colaboração enquanto gestora do grupo. E a gente sempre se pergunta que quando vem assim esses grupos, a gente sempre fica pensando que tem algo por trás e que, na verdade, depois existe sempre taxa e algum pagamento, né? Para minha surpresa, eu vejo que o trabalho é voluntário e que tem uma grandeza imensa se cada um de nós valorizar tudo o que foi dito por ela e pela apresentação do material que o grupo utiliza para a realização dos seus projetos. Não tem como, principalmente as escolas, rejeitarem um projeto dessa envergadura. Porque é bom para os alunos, é bom para a instituição, é bom para o voluntário que trabalha os projetos, porque com certeza vai aprender muito. Quando ela expôs o projeto com a quarta série, eu já pensava, nesse aí eu vou me colocar como voluntária para desenvolver esse projeto, porque acho que é essencial falar dessa questão do meio ambiente, do mundo, eles considerando o mundo como a casa deles. Também quero me reportar hoje sobre este projeto que, na verdade, tem sido tão comentado aqui, da gratificação dos motoristas do transporte escolar. Vocês são testemunha que aqui nesta tribuna eu cobrei da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do colega Júlio, que promovesse esse encontro da categoria do Legislativo e do Executivo, juntamente com o setor de responsabilidade dos motoristas, atendendo a um pedido da própria Câmara de Vereadores, que durante os 30 dias em que o projeto que havia descido ficou aqui, e que no último dia foi retirado pelo prefeito em exercício, atendendo a um pedido meu particular como vereadora, para que desse mais tempo e oportunidade para que nós, enquanto Poder Legislativo, pudéssemos contribuir com a categoria e também com o Executivo. Foi marcada a reunião, foram feitos convites, e na última hora o Executivo não pôde comparecer e a discussão não aconteceu e a insatisfação continua. Eu penso que a nossa parte nós fizemos. Não conseguimos dar a nossa sugestão, até porque não foi nos dada a oportunidade de, neste encontro, fazê-lo. Com certeza eles voltarão ao setor que a eles tem responsabilidade, reivindicar novamente. E quando o colega Marcos falava dessa diferença entre os motoristas do transporte escolar e dos motoristas das obras, ela é verídica. A única queixa, vereador Marcos, que os motoristas do transporte têm, eles sabem que eles ganham menos pela hora máquina trabalhada. Só que eles têm uma outra vantagem e uma outra possibilidade que os motoristas do transporte escolar não têm, que é trabalhar nos finais de semana para os proprietários, os munícipes. E aí eles têm o tempo e usam as máquinas da prefeitura, e eles ganham, então, não do poder público, mas eles ganham particular. E isso é que faz a diferença. É esse valor que faz a diferença lá no final do mês. E uma das queixas, não dos motoristas, mas da comunidade, que eu não sei se para vocês alguém fez isso, mas para mim fizeram, é que esta horas a máquina que eles ganham, não da prefeitura, mas que ganham dos proprietários que eu pago, isso faz com que o motorista deseje fazer esse trabalho e acaba não cuidando do patrimônio público. Então, se eles têm uma jornada de trabalho de 3 horas para fazer para qualquer um dos proprietários, eles vão, eles tocam, eles fazem nos finais de semana, nos domingos, usando sim o maquinário público, que eu acredito que eles, os proprietários pagam aqui na prefeitura uma taxa para isto também, porque foi votado e está na lei aqui que cada um tem que pagar, mas eles ainda pagam por fora o motorista. Então, o motorista tem este benefício, esta vantagem. E por isso que dá essa diferença no salário no final de cada mês. Também quero falar aqui do meu comportamento, da minha função enquanto vereadora. O que eu tenho feito aqui e usado a tribuna para dizer são colocar as minhas experiências, as minhas ações, não para socializar com os colegas vereadores, não são somente como vereadora. As minhas atividades que eu tenho desenvolvido e que eu tenho relatado aqui e que na sessão passada foi-me dito que eu não estou parecendo uma vereadora, estou parecendo uma sindicalista. Eu sou sindicalista, sim, mas não estou usando a minha função de vereadora para tal. Apenas tenho relatado aqui as experiências, as minhas ações enquanto presidente do Sindicato dos Municipários. Somente isso. A minha função aqui é legislar, fiscalizar, analisar os projetos e dar a minha posição, ou a favor ou contra. Isso eu penso que seja a minha função. A nossa limitação, enquanto Câmara, para ajudar, trabalhar num alinhamento com o Poder Executivo, a gente encontra muita dificuldade pela falta de diálogo e a falta de encontros que a gente precisa ter sistematicamente com o Executivo. Eu vejo o prefeito, ultimamente, muito assoberbado de muitas atividades, principalmente fora do município, e que não tem nos permitido esse tempo de diálogo para que a gente possa dar, enquanto Câmara, enquanto vereadores, essa sustentação que os municípios precisam, as administrações precisam. E se nós aqui, enquanto vereadores, defendemos muitas vezes a classe dos funcionários, eu gostaria de dizer que uma administração perpassa pelo trabalho competente de todos os seus funcionários. Pensem bem se os funcionários não exercessem uma função importante numa administração. Isso nós devemos pensar. O resultado final de uma administração perpassa por todos os setores, pela competência dos seus funcionários e pelo reconhecimento do seu trabalho. Eu vejo assim que aqui, quando nós discutimos os projetos, muitas vezes eu me incluo nesse processo e não vou atribuir para os meus colegas somente isso, que existe contradições. Por quê? Há poucos dias veio para o Legislativo, para a Câmara, um projeto para aumentar em 6 horas o serviço de um auxiliar de enfermagem que está fazendo as 6 horas e está recebendo hora extra por isso. Era muito mais fácil nós adequar essa carga horária dela e ela ganhar lá no final do mês as horas trabalhadas do que ficar recebendo hora extra. Inclusive, foi pedido 60 dias para a gente discutir e analisar novamente o projeto. Tanto é a minha surpresa que, na próxima semana, fomos chamados no gabinete e foi-nos dito que viria para a Câmara a criação de mais um cargo de técnico de enfermagem. Um que, na verdade, é 2, porque um já existe e o outro precisava ser criado. Nós recebemos a explicação do executivo, viemos para a sessão e automaticamente, sem discutir, aprovamos. Isso eu penso que é uma contradição. E nós aprovamos sem discutir. Será que nós, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto vereadores, precisamos que alguém nos diga aquilo que precisamos fazer? Aí eu vejo então a contradição. Eu tenho que ter minha posição. Ou eu sou contra, ou sou a favor. Mas alguém precisa nos justificar da necessidade. E aí me parece que a gente está pensando em nomes e não em cargos.
Permitam.
Em nomes e não em cargos. Pode, Marcos.
Eu disse desde o primeiro dia, quando veio o projeto da funcionária Maria, eu pouco falo com o prefeito, mas eu disse que ele iria contratar mais duas técnicas de enfermagem. Se nós tivéssemos aprovado o aumento da Maria, hoje nós teríamos 4. E assim temos 3.
Eu não sei, mas...
O prefeito disse que iria contratar. Uhum. Inclusive, disse para mim que esse projeto veio quando o vice-prefeito assumiu sem o conhecimento dele.
Muito bem, eu acredito e não estou aqui para duvidar. Somente que não era, era 6 horas a mais, não mudaria nada. Não mudaria nada, aumentaria a jornada de trabalho a qual ela está fazendo. Ela está fazendo. E o contrato não é o contrato, são duas nomeações efetivas. São duas nomeações efetivas, né? Outro comentário que eu quero fazer, e até o Marcos, o colega Marcos já tocou nesse assunto, né, que a gente discutia aqui na sessão passada, né, e que eu também não tinha nem certeza, Marcos, mas eu sabia que os CCs eram bastantes. Né. Então, eu vejo assim, ó, que é claro que os serviços aumentaram. Tem muito mais serviços sendo executados pela municipalidade do que há tempos atrás. Mas eu vejo também que se está usando CCs para cargos, né, que poderiam ser de outra forma. Onde falta, como eu disse aquele dia, onde que falta funcionário? Falta nas obras, falta no serviço mais pesado. É aí que não tem, é aí que precisa. Só que, como fazê-lo? Contrato não pode mais, né? Então, eu não vejo... Então, começa a se usar esses recursos, né, para contemplar essas áreas que estão com decadência de pessoas que precisam executar o serviço. Mas ainda existe 13 contratos. Tem mais os CIs, que não são considerados contratos, mas que não passam pelo departamento pessoal, mas que os recursos também saem da prefeitura, né, e que também são pagos, são repassados pelo setor. Se for ligar na área de educação, sai da educação. Se for da saúde, sai da saúde. Né. Então, são recursos que saem. Então, essa preocupação com a folha é verídica. É verídica. Mas só também a gente tem que pensar que não é pela quantidade, mas é pela qualidade daquilo que se faz que cada um precisa ganhar. E essa preocupação com a agricultura reflete também no orçamento do município, é óbvio. E a gente já discutia o ano passado que administrar o município hoje não é fácil. Não é fácil porque os recursos estão escassos e aí a gente fica pensando... Vai atrás de recursos federais, vai atrás de recursos federais, vem, mas sempre tem a contrapartida. E aí, não vai buscar, deixa de receber? Porque se nós for pensar recurso próprio do município para investimento, muito pouco. Né? Muito pouco sobra para investimento. Então, se precisa buscar esses recursos fora... Mas aí entra também em conflito pela contrapartida que não se tem. Então, eu fico, às vezes, pensando a questão política, administrativa. E vejo que quando a gente discute e a gente pensa, a gente fica pensando assim, quem gostaria de ser o futuro administrador? Será que terá alguém com coragem de assumir uma responsabilidade tão grande? Ou são fatores momentâneos que passarão e nós passaremos? Eu acredito que isso é discurso de políticos. Porque quando se aproxima um período eleitoral, os discursos mudam. E sempre tem alguém que vai fazer um milagre. Obrigada, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra, me permito falar aqui, só pegando um gancho da vereadora sobre o CC. Eu, principalmente, não sou contra o CC, eu sou contra a forma como é usado. Você sabe aqui que coligações, eu culpo aqui os nossos partidos coligados e culpo também o prefeito. Que o CC, o que é um cargo da prefeitura, um cargo de confiança do prefeito. Só que o CC vem a ser o quê? Cargos políticos, promessas políticas, pressão de partidos políticos em cima do prefeito, aonde ele quer um CC para não trabalhar e ganhar bem, que é bem pura verdade isso, a gente sabe muito bem. Nós faltamos hoje servente pedreiro, faltamos gente para juntar lixo na rua. Esses CCs que estão ocupando hoje, que nem iria fazer esse papel. Muito menos do seu salário que iam receber. Por que tem que ser a prefeitura empregadícia? Nós temos que pensar, nós, enquanto político, enquanto partido, que eu disse, a culpa é nossa e a culpa do prefeito também, por ter afrouxado a mão, ter cedido muita coisa. Nesse ponto, sou contra. Sobre a funcionário público, máquinas públicas também, domingo eu soube, até fiquei espantado, a cidade vizinha nossa, onde tu quer um serviço de uma máquina, em horário de serviço você vai ter que pagar o operador igual, por fora. Senão o serviço não é feito. Uma cidade vizinha nossa está sendo usada assim o patrimônio público, junto com seus chefes e operador. Estão eles já em complô, onde tu precisa um serviço, vou juntar um lixo aqui, fazer um poço para casa ali. Uma coisinha que for feita, se tu não pagar o cara que está operando a máquina e o chefe dele, você não ganha a máquina. Olha, gente, é complicado e onde é que nós vamos parar? Se todos me permitem, a gente tocar sem intervalo, as matérias estão prontas, vai o requerimento, os dois requerimentos, e o balancete do mês. O pessoal concorda, a gente passa adiante. Então, passemos imediato à secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
Requerimento número 7/2010. Prezada mesa diretora, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, em conformidade com o artigo 61, inciso 1º, parágrafo 3º do regimento interno, a justificação de suas faltas na sessão ordinária dos dias 12 de abril de 2010 e 19 de abril de 2010 em razão de problemas de saúde, conforme atestado médico em anexo. Sala das Sessões, em 13 de abril de 2010. Vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP.
Bom, coloco então o requerimento da vereadora Regina Maria Alberto Lassi em discussão. Agora vocês podem discutir.
Thank you.
gente, estava em discussão o requerimento da vereadora Regiane. Essa você pode discutir em explicações pessoais. O requerimento da vereadora Regiane está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a mesma votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 08 de 2010, senhor presidente. A vereadora, que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, bem por meio deste, prorrogar sua licença para tratar de interesses particulares do dia 16 de abril de 2010 a 5 de maio de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 16 de abril de 2010. Eliena Moura Lopes, vereadora, PMDB.
Coloco o requerimento da vereadora Eliena Moura Lopes em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, mesmo que está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por maioria dos presentes.
Balancete analítico da Câmara de Vereadores do mês de março.
Coloco então o balancete do mês de março em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, apenas como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por a maioria dos presentes. Não havendo mais matérias sendo votadas, então convido para a vereadora secretária para com inscrições e explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marcos.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente Gustavo novamente, com a secretária Deja, os vereadores e vereadoras, a Carla, nosso assistente, e o Darley, que nos prestigia essa noite. É, eu gostaria só de fazer um comentário, e eu já me pronunciei o ano passado e no período deste ano, aproveitando um gancho dos colegas sobre essa situação dos CCs e FGs. Essa reforma administrativa que nós falávamos, né, e que está para sair, digamos assim, onde já fui me informar de algumas coisas também, com situações dos cargos, eu acho que ela vai ser importante para tentar adequar aquilo que eu dizia. Tem os cargos e as pessoas estão usando CCs e não estão com a denominação certa para os cargos. Isso não é de agora, tem 7, 8, 10 casos nessa situação. Então essa reforma vai ter que sair para poder adequar isso, para que não se haja problemas futuros. A reclamação que eu vejo com relação aos CCs, e eu vejo, porque a gente conversa muito com os servidores públicos, é o seguinte, e existe isso. Né? O colega Marcos comentou que tem alguns CCs que são elevados, os salários, né? Pela função até, né? Mas é porque não tem outros CCs menores para poder usufruir desse cargo. Isso preocupa. Né? Eu noto também que poderia acontecer, e deveria acontecer, que eu sei de alguns casos, que existe uma diminuição do CC com relação à carga horária trabalhada também. Eu sei porque eu já presenciei de certos casos que houve isso em virtude de não ganhar aquele alto salário, né, em proporção. Aí que entra a questão, lógico que numa administração tu vai ter CCFG agora. Entra a questão do funcionário de carreira, que daí reclama e não precisa esconder porque eles dizem que entra no CC ontem e ganha muito mais do que alguém que está há 10, 15 anos trabalhando. Isso, pela visão do funcionário que é de carreira, cada um tem o seu direito. Né? Não é por isso que não vai ter o CC, não vai ter o FG, que são cargos de confiança. Agora, claro que isso preocupa, que há reclamação das pessoas, e nós, enquanto legisladores, né, a gente tem que acompanhar isso aí e cuidar. Por isso que eu falo, é muito importante essa reforma, vamos ver como ela virá. Não sei se virá logo ou não, né? Mas a gente está aguardando também, né? Esperando. E uma coisa que eu peguei, não sei se um gancho da colega Carla, sobre essa questão de proteção. Proteção. Eu vou colocar um exemplo meu mesmo para saber. Quando você cobra de um funcionário alguma coisa, e eu já vivenciei isso, como funcionário, ou como subordinado, alguém que numa hierarquia manda mais do que eu, no meu caso a secretária, eu não posso nunca me negar a fazer o que ela me pede, porque eu sou subordinado a ela. Então, temos problema de liderança? Temos problema de chefia? Acho que temos. Por quê? E tem pessoas que disseram assim, agora que eu vou pegar esse gancho do proteger. Onde a gente pediu para mudar ou para fazer alguma coisa, a pessoa diz, vou usar o meu exemplo, como se fosse comigo. Aí eu falo com o fulano de tal, e ele diz, vou falar com o vereador Júlio. Vereador Júlio, tem poder? Tem poder para proteger alguém? De um funcionário, um CC, um FG? Eu acho que não. Vocês estão me entendendo? Eu estou usando o meu exemplo. E isso, infelizmente, acontece. Ou vou falar com o fulano, vou falar com o ciclano, vou falar com o secretário tal, vou falar com, que seja, com o prefeito, com o vice, com qualquer autoridade. Eu acho que esse é o erro também das pessoas, né? Quando o fazem. Por quê? Porque a partir do momento que tu é um CC ou um FG, tu tem que estar comprometido com o teu trabalho de fazer as coisas e fazer bem feito. Por isso que eu acho também importante essa análise desses cargos, né? E o que a gente está pagando, na verdade? É isso que o presidente falou, que eu também concordo, Gustavo, com isso. É uma coligação ampla. E cada partido, com certeza, tem os seus FGs e os seus CCs. E coloca para dentro. E coloca as pessoas aí. É uma coisa que, é lógico, é uma briga até de poder, de situações. Por mais que temos o entendimento, mas cada um tem os seus. E, infelizmente, é o encargo que a gente vai carregar, né? Não sei, talvez até o final, eu não sei. É por isso que eu gostaria de dizer, né? Sei lá o que atitude vai se tomar, o que vai se fazer. Né? Reuniões, mais reuniões com partidos. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra, passo o vereador Joel.
Uma saudação ao presidente da casa, secretária, demais colegas vereadores, o Darley, que já se fez presente nesta casa por um bom tempo e tivemos o prazer de atuarmos junto aqui num tempo. Pegando o gancho do vereador Júlio, apenas comentar que é isso que eu via antes, falo do CC, que é muito, que é menos, que é mais, que tem de mais, que tem de menos, me incluo nisso, mas eu acho que os culpados somos nós mesmos, os partidos coligados. Porque nós viemos aqui, ó, falamos uma coisa e chegamos lá no prefeito. Ah, prefeito, podia ajeitar um CCzinho pro fulano, pro Beltrano. Então não adianta nós tapar o sol com uma peneira aqui, gente. Temos que tentar administrar, tentar tocar o barco e não ficar reclamando de uma coisa que a gente faz aqui, fala aqui, mas por fora a gente sabe que os partidos pressionam o prefeito para conseguir os cargos. Então é uma demagogia, isso sim se chama demagogia. Quanto à questão dos motoristas aí, ó, eu acho que não, vereador Marcos, a minha posição sobre aquela coisa, então, se fazer desta maneira que o Marcos falou, tenho minha opinião agora, de descontar nas férias e no 13º, aí dá para fazer uns 30%. Até aí dá para chegar, eu acho que mais não. Até eu seria de uma opinião que eu já falei as outras vezes e volto a repetir. Nós não podemos pensar só em pessoas individuais e numa classe. Eu acho que nós temos que pensar em todas. A questão da Mariazinha, eu volto aqui batendo a mesma tecla, porque se repete toda semana. Eu acho que está na hora de nós parar de dar aumento individualmente. Nós temos que pensar numa classe toda. Agora vem a reposição, e aí? Eu acho que nós temos que estudar maneiras para todos serem beneficiados. Quando eu falava que as máquinas trabalham fim de semana, Pejussara, já foi comentado isso várias vezes, Pejussara não tem ninguém que presta esse serviço. E eu acho que o município tem que acabar fazendo esse serviço aos finais de semana. Quantas horas extras? Eu vejo uma coisa assim, será que os motoristas do transporte trocariam com os da obra? Daí a gente vê esses dias, eu por duas ou três oportunidades, eu sei que a educação precisou de motorista à noite, onde eles poderiam ganhar uma hora extra, não aceitaram. Vai motorista do gabinete fazer o serviço para a educação. Então onde é que está que eles querem hora extras, né? Quando tem oportunidade de pegar. É isso ou não é, vereador Júlio? É isso aí, eu sei que teve esses dias também. Foi motorista do executivo levar pessoas pegar ônibus para ir para o porque o transporte não queria. É nesses pensamentos que eu deixo aqui para refletir. Será que iriam para as obras? Comer poeira o dia inteiro? É diferente, gente. Eu avalio os dois serviços com bons olhos. Eu acho que nenhum é desmerecido ou inferior ao outro. Tem sua responsabilidade, motorista de transporte com os alunos? Concordo que tem. Tem que andar bem vestido? Tem. Mas e o pessoal que trabalha nas obras? Não tem insalubridade, passam comendo poeira, embaixo de máquina. A gente está com máquina pesada trabalhando. É diferente, viu? É bastante complicado. Seria isso, presidente, levou a minha palavra.
Recebo a palavra, não havendo mais vereadores. Então, agradecer a presença de todos. Vereador Alec, vice-vereador, que se faça presente novamente. Até bom, depois do Grenal pode vir de novo aí que a gente conversa. Então, até dia 26, próxima ordinária, às 19 horas. Declaro encerrado a sessão ordinária.